O Senado aprovou na última semana, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou em caráter terminativo e agora segue para a Câmara dos Deputados, um projeto da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, que proíbe a cobrança de taxas acima de 10% em caso de cancelamento de passagens aéreas quando o bilhete ainda estiver na validade. A senadora alegou cobrança de taxas abusivas nesses casos para a apresentação do programa, para a apresentação do projeto. Nós conversamos agora com a senadora sobre essa proposta. Senadora Ana Amélia, bom dia.
Bom dia Jefferson Dalmoro, bom dia ouvintes. É uma alegria conversar novamente com o Conexão Senado.
Prazer recebê-la novamente aqui na Rádio Senado também. Senadora, o que são as taxas abusivas hoje nesses casos?
Olha, Jefferson, quando nós que temos uma agenda que muda com muita frequência, você está tendo que fazer uma viagem num dia X, e aí acontece um evento que você tem que ficar em Brasília, tem que adiar a passagem para o dia Y. Mesmo horário, mesma companhia. E o que poderia ser uma coisa normal, sem nenhum ônus para o passageiro, especialmente porque paga as tarifas convencionais, ou mesmo que pagassem tarifa promocional, a companhia cobra, cada uma cobra a multa que ela bem entende. Isso acabava onerando, inclusive, a conta das minhas despesas com passagens aéreas no Senado. Fiquei preocupada com isso e imaginei que também os consumidores, que também têm esses problemas, essa medida seria de interesse de todos os consumidores e do contribuinte, porque se eu cuido e zelo para que seja menor o gasto com passagem aérea, é o contribuinte que paga essa conta também. Uhum. Por conta disso, tratei de fixar em 10%, porque poderia eu dizer que as companhias não teriam que multar nada. Não estou criando uma zona de exclusão do direito das companhias. Não, é o contrário. Estou definindo um limite de 10% no caso de remarcação de dia de viagem, no caso de reembolso e tudo mais que decorrer da relação cliente-companhia aérea. Eu fiquei muito feliz ontem, Jefferson, porque o presidente das empresas de turismo do Rio de Janeiro, o senhor Siviero, me encaminhou uma mensagem aplaudindo a iniciativa, dizendo que ela tem um grande alcance na defesa do interesse do consumidor. E admitiu também que é abusivo o reajuste ou a multa aplicada pelas companhias. E até chegou a sugerir que essa medida tivesse não alcance das companhias brasileiras, mas também das companhias internacionais que operam no mercado brasileiro.
Agora, senadora Ana Amélia, como proteger o consumidor no caso de que as empresas não incluam no preço da passagem essa tarifa que não pode mais ser cobrada?
Nós temos a agência reguladora para fiscalizar isso. Uhum. Lamentavelmente, a ANAC, como a maior parte das agências, não está funcionando com o seu objetivo principal, que é fazer exatamente a mediação entre o consumidor e o poder concedente. Então é lamentável essa falha. Às vezes vem lá multas milionárias. Na verdade, são multas para não serem pagas. Eu gostaria e preferiria muito mais que as agências reguladoras, qualquer uma delas, tivesse uma atuação exemplar na defesa dos interesses dos consumidores e usuários dos serviços concedidos.
Uhum. Essa limitação de 10% vai valer para qualquer passagem, seja ela em preço cheio, promocional?
Qualquer passagem, porque você está pagando a passagem aérea, à exceção de uso de bonificação, aí é outra coisa. Uhum. Você vai usar milhagem para fazer, aí é diferente, porque isso já é um bônus, já é um benefício. Eu estou falando em passagem promocional, você vai lá e compra e paga a passagem que custa menos num determinado dia da semana. Ou a companhia nos dias que tem menos. No domingo, que era feriadão, um bilhete aéreo para a mesma distância de uma companhia para Porto Alegre era R$ 1.180,00 a tarifa cheia. Para Brasília era R$ 600,00. Qual é a lógica disso? É claro, porque para Porto Alegre tinha muito mais passageiros, estavam lotados todos os voos. Para Brasília tinha lugar de sobra. Então, também as empresas, as companhias estão, de certa forma, explorando um pouco o consumidor na hora que ele tem urgência de fazer uma viagem.
E certamente essa é uma medida que vai atingir muita gente, uma vez que a gente vê aí a cada ano o aumento no número de pessoas usando os aeroportos, usando o sistema aéreo, né?
Jefferson, eu passei o feriado em Buenos Aires, que um irmão estava de aniversário e eu resolvi presenteá-lo. Meu irmão, eu sou a mais velha, depois era ele. Presenteá-lo para conhecer Buenos Aires, que não conhecia. Minha cunhada, a esposa do meu irmão, sequer havia viajado aos 60 anos de avião na vida dela. Então foi uma experiência bonita e tal. Ó, todos os voos, saindo do Brasil para Buenos Aires e saindo de Buenos Aires para o Brasil, estavam lotados, todos lotados. Então, da mesma forma, claro, final de feriadão, São Paulo, para qualquer lugar, todos lotados, para qualquer lugar. Então, ora, eu não entendo porque as companhias aéreas dizem que estão em dificuldade, que isso, que aquilo. Eu não vejo, porque como é que esses voos estão cada vez, como você disse bem, lembrando até cada vez que chega próxima, ou feriadão, ou agora vamos ter o Natal. Se você tentar comprar um bilhete aéreo usando milhagem para alguma companhia aérea, não tem. Ou tem, ele só te concede a milhagem para ir, mas não para voltar. Então você ganha. Na verdade, você está pagando. Porque se você comprar uma passagem dessas numa promoção, na baixa estação, você vai ter a ida e volta pelo preço de apenas de uma ponta do trecho, que é o que elas estão fazendo. E isso é usual, isso é muito, muito comum as companhias fazerem isso. Ela te concede o benefício de uma perna da viagem e depois a outra você vai ter que pagar. E aí o preço é bem salgado.
Cada vez tem que... as férias têm que ser programadas com mais antecedência, né, senadora?
É verdade. Claro, eu entendo também que as empresas precisam de planejamento, mas que há um abuso e uma exploração, não há dúvida. E a nossa agência reguladora, a ANAC, acho que faz, como é que se diz, ouvidos moucos e olhos vendados.
Senadora Ana Amélia, mudando um pouquinho de assunto, aproveitando que a senhora falou em Buenos Aires, aproveitando que a senhora esteve lá no final de semana, no feriado, como é que está o país vizinho depois dessas manifestações todas?
Bom, primeiro vamos falar daquilo que a gente fala muito. Eu também sou uma permanentemente crítica, porque quando falam no nosso aeroporto Juscelino Kubitschek, aqui de Brasília, a escada rolante continua não funcionando. É uma coisa inacreditável. Isso faz quase um ano que a escada rolante não funciona no aeroporto de Brasília. Então, eu acho isso inqualificável, né? Porque nos dias de hoje, com comunicação rápida, com tudo, como é que uma escada rolante não coloca em funcionamento? Ponto. A gente fala muito, né, da correria, da dificuldade e tal. Agora, Buenos Aires está, desse ponto de vista, caótico na chegada. Chegou um voo às 11 da manhã e foram exatamente na fila 2 horas na imigração. 2 horas para você passar a imigração. E então isso também mostra que não estamos sozinhos nessa questão de deficiência em área portuária. Mas aí por que demorou 2 horas? Porque era um voo com 430 passageiros, eu imagino, e tinham apenas 2 pessoas para fazer a checagem da documentação dos visitantes. Então isso é uma coisa, toda hora, todos os dias, naquele mesmo horário, chega um avião com essa quantia de passageiros. Então não é possível, não é admissível que só 2 pessoas façam aquilo. Então mais pessoas naqueles horários de fluxo maior dos voos. Bom, esse é um ponto. O ponto econômico, Jefferson, está uma discussão muito grande na Argentina, porque como há um clima de uma ação pessoal da presidente muito autoritária, ela está criando zonas de atrito com áreas que eram aliadas a ela, como a área das centrais sindicais, a CGT, Central Sindical Peronista, muito forte, e agora 2 centrais sindicais, hoje é 20, né?
Sim.
Hoje estão realizando uma greve nacional na Argentina. O Moyano, que era um líder sindical muito importante lá, que era aliado do governo, a Cristina Kirchner resolveu brigar com ele e ele resolveu, então, apoiar a oposição. E estima-se, ainda via os resultados do panelaço recente, eles imaginam que cerca de 700 mil argentinos fizeram protesto contra a presidente, que ela não toca nesse assunto. Tem sido uma pessoa um pouco ausente das cerimônias, ela às vezes avisa que vai, às vezes que não vai, ou então chega mais tarde. E está, assim, todas as pessoas com as quais os argentinos, de diversos setores, especialmente o motorista de táxi, pessoa que tem mais, digamos, eu considero o motorista de táxi um repórter.
Exatamente,
né?
Esse é o grande informador quando a gente chega num lugar diferente.
E na Argentina também eles são muito bem informados, uhum. Eles têm uma cultura, são pessoas de uma boa formação, boa informação. Olha, de todos os táxis que eu apanhei lá, todos, digamos, 10 táxis, os 10 táxis, por unanimidade, fizeram críticas bem severas à atuação da presidente. E ela brigou, na semana passada, com o governador de Córdoba, que foi embaixador do Brasil, da Argentina no Brasil, o Juan Manuel de la Sota, José Manuel de la Sota, uhum. Que é também peronista, é justicialista, né? E ela, assim, por uma coisa, ele disse, ele apenas fez uma declaração num evento que ia ter a inauguração de uma fábrica de automóveis, o aumento, a ampliação, uma fábrica francesa que tem lá, Córdoba é a São Paulo, Argentina, né? Então, o governador disse, está faltando, é preciso mais diálogo com o poder central. E essa frase bastou para entornar o caldo e brigar. A presidente mandou vários ministros atacarem o governador, que acabou passando por vítima, e aí todo o país aproveitou isso. E a briga que ela está tendo com a mídia, especialmente com os dois veículos de maior influência editorial lá, que é o jornal Clarim e o La Nación, que é um jornal um pouco mais conservador, mas veja só, os dois eram adversários, dois veículos, duas empresas que eram muito concorrentes e tinham posturas bem, digamos, antagônicas. Pois o milagre que a Cristina fez foi unir os dois veículos que agora estão juntos nessa luta para vencer as resistências a uma lei de meios de comunicação que ela aplicou, que é extremamente restrita, e isso tem consequências muito sérias. Ela tem uma relação, e também está impondo ao Brasil, o Brasil está muito quieto nisso, penso que não é ruim para a relação entre os países do Mercosul, ela está impondo cada dia mais restrições comerciais ao Brasil, mas muito rigorosas. O Brasil, o ministro da Fernando Pimentel, intramuros faz algum comentário sobre isso e mostra a gravidade. Mas, assim, digo, publicamente o governo brasileiro está sendo, eu digo assim, muito silente em relação a essa restrição grave que a Argentina fez. Ela vai acabar tendo, acho que até um superávit comercial. O Brasil teve, parece que no mês passado, mas por conta dessas restrições. E aí, para você ver como é que a situação está se dando. Está muito deteriorada a inflação, uhum. Lá, o FMI está indo para lá para fazer uma investigação sobre os dados relacionados à inflação. Mas o IDEC manipulou dados, fez alteração da metodologia, mas o que se fala é que a inflação na Argentina está em 30% já. Então isso é muito sério. E o câmbio, aquela história, né, Jefferson? Quanto mais você controla, mais vazamentos há.
Sim.
E aquilo que havia no passado, muito no passado, da história do câmbio paralelo, voltou. Você passa pelas ruas e o cara olha para ti. Na rua, câmbio, troco dólares, troco reais, e aí você tem uma oferta de mercado negro em qualquer esquina de Buenos Aires. Então o câmbio varia, o oficial está em 4.6, 4.7 a 5, esse é o oficial, e você compra dólar vende dólar a 6 pesos, ou 6,20 até 7, conforme a situação. E o real varia a cotação muito, de 2,75, 2 pesos e 75 centavos, a 2 pesos e 30 centavos.
Uhum.
Então, tem dias que são de maior procura e tem dias de menor procura. Então, essa é a variação que dá lá no mercado de Buenos Aires, pelo menos.
Tá certo. Senadora Ana Amélia, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Senadora, bom dia.
Bom dia, Jefferson Dalmoro. Muito obrigada por essa oportunidade É uma alegria conversar com o Conexão Senado sempre. Obrigado.
Obrigado, senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, autora da proposta que limita a cobrança de taxas na remarcação de passagens aéreas. A proposta foi aprovada na última semana pelo Senado.